Fatos. A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Com o professor e advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, Dr. Fernando Pérez.
Nos últimos meses, nós temos ouvido falar sobre uma modalidade de realidade virtual que é o metaverso. A expectativa é que, em futuro breve, muitas das nossas atividades virtuais sejam lá realizadas. Com isso, surgem diversas discussões sobre a aplicação de nossos direitos e deveres nesses mundos virtuais e como iremos aplicar as nossas leis. Por isso, vamos conversar agora com o advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, criador do projeto Segurança na Rede e professor em cursos de pós-graduação, Fernando Pérez. Doutor Fernando, seja bem-vindo. Bom dia.
Olá, muito bom dia, querido Sérgio, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês.
Doutor Fernando Pérez, afinal, o que significa o metaverso e, na prática, como que podemos participar desses mundos virtuais? É só por meio daqueles óculos especiais, aqueles simuladores?
Veja só, Sérgio, assim, o conceito de metaverso, ele já existe há muito mais tempo. Acontece, né, que desde que o Facebook anunciou a sua modalidade, a sua plataforma de metaverso, ou seja, de uma nova realidade virtual, as discussões elas começaram a tomar um novo rumo, elas estão mais robustas, né, mais fortes, mais intensas em relação a isso. E a gente pode pensar em algum momento que talvez seja que o metaverso tenha sido criado pelo Facebook, mas não. O conceito de metaverso e diversas plataformas, jogos relacionados a metaverso já existem há muito mais tempo, né? A gente pode relembrar, às vezes, algumas das plataformas que existiam há 15, 20 anos atrás, que eram uma modalidade de metaverso, né? Teve uma, algum tempo atrás, que se chamava Second Life, e ela ficou muito famosa, né, no mundo todo. E era uma modalidade de metaverso também, era um mundo virtual, né? Então, desde então, além dessa proposta da plataforma do Facebook, a gente pode considerar metaverso diversas outras plataformas que existem hoje, e até mesmo os jogos que as crianças e adolescentes, adultos também, claro, costumam jogar, ou seja, quando você entra com um personagem no mundo virtual, em outro celular, em outro local, um outro personagem, um outro usuário, né, uma outra pessoa, entra com um personagem e acaba por interagir, a gente pode considerar isso, a gente pode chamar de um mundo virtual, um metaverso também. Então, o metaverso não é só aquele que foi lançado pelo Facebook. De fato, tornou-se o mais famoso, o mais conhecido, e desde que foi lançado pelo Facebook, essas discussões elas foram retomadas. Inclusive, dentro do metaverso existem diversas plataformas que a gente pode acessar, algumas delas gratuitas, outras delas pagas. E há, inclusive, para você ter uma ideia, Sérgio, queridos ouvintes, a possibilidade de se comprar um terreno dentro de um mundo virtual criado por alguém, por uma empresa, e você deter essa propriedade virtual desse terreno, inclusive vendê-lo, né? Até ganhar com ágio para outros usuários também. Então, na prática, né, não existirá somente a plataforma do Facebook, existem diversas outras plataformas e talvez muitos de nós já estamos usando o metaverso. Ocorre que a expectativa que foi reforçada, proposta pelo Facebook e tem sido recebida e discutida, é que muitas das nossas atividades elas sejam transferidas para o metaverso também. Então, o metaverso ele tem como principal característica simular a realidade, né? É uma realidade virtual, é claro que as imagens, a interação, os limites de interação, eles existem por tratar-se de algo virtual, mas ser muito mais próximo do que é real, do que as plataformas que nós temos hoje. Como, por exemplo, assistir uma aula da faculdade dentro de uma sala do metaverso. Acontece que isso já acontece, na verdade, por sistemas de videoconferência, né? Tivemos diversas experiências, principalmente agora em época de pandemia. Mas a proposta é que a interação ela seja muito mais realista. Como, por exemplo, cada um de nós estaremos numa sala. E essa sala que é virtual, ela foi desenhada, ela pode ser desenhada para aparecer como a sala presencial mesmo de uma universidade, de uma faculdade. ou uma reunião de uma empresa, por exemplo, pode ser feito dentro de uma estrutura virtual muito parecida com a estrutura real dessa empresa. E cada um de nós, né, por meio de um personagem, teremos a oportunidade de interagir, fazer gestos, ou seja, é um protótipo, é uma intenção de que essas relações com o trabalho, o estudo, as compras, elas sejam muito mais próximas do que a nossa realidade hoje.
Doutor Fernando, quais as principais dificuldades, então, que nós poderemos encontrar para a proteção dos direitos dos usuários?
Veja aqui, é muito importante, né? Toda tecnologia, não é uma nova tecnologia, mas a partir do momento que nós nos inserimos nessas novas modalidades, nessas modalidades atuais, é muito importante que eu, usuário, eu conheça, né, o local que eu estou entrando. Assim que, da mesma maneira que eu tenho que tomar algumas prevenções, algumas precauções, tomar algumas medidas de segurança no uso da internet, das redes sociais, eu preciso também tomar algumas medidas lá. Por quê? Essa interação virtual, ela vai ser muito mais intensa em alguns sentidos, né? E a ocorrência de crimes, ela vai acontecer, mas o medo é que a identificação dos autores, o medo é que a possibilidade de responsabilização dos eventuais criminosos seja muito mais difícil, porque eu posso entrar num mundo virtual, né? Imagine uma sala de um mundo, uma cidade virtual em que eu entro, que eu vou ter diversos personagens, diversos usuários ali. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque esses relacionamentos virtuais, eles podem transcender para o relacionamento presencial também. Em que sentido? Com a aplicação de golpes, ou seja, com o compartilhamento indevido de informações. Existem muitos aliciadores, pessoas que ameaçam nas redes sociais e vão fazer isso, e já fazem isso, na verdade, em salas, né, em espaços virtuais no metaverso. Então, a identificação desses criminosos e eventual responsabilização será um grande desafio, por isso que cabe muito a nós tomarmos as medidas de segurança necessárias.
Doutor Fernando, já que estamos falando do metaverso, teremos então novas modalidades de crimes a serem praticados nele?
Olha, na maioria das situações em que nós podemos pensar, os crimes que podem ser cometidos lá no metaverso são crimes que já acontecem aqui no mundo virtual, que nós conhecemos também. Porém, alguns dos crimes que são praticados em menor quantidade, com menor intensidade hoje, eles eventualmente podem ser praticados com mais intensidade no metaverso também. Então, existem diversas situações, por exemplo, inclusive com jurisprudência já nos nossos tribunais, por exemplo, de criminosos que assediam a crianças e adolescentes com o objetivo de adquirir créditos, adquirir vantagens financeiras em jogos virtuais, por exemplo. Então, o criminoso, ele assedia, né, ou alicia as crianças e adolescentes para que ela transfira créditos para que ele possa jogar, para que ele possa ter mais vantagens, né, nos jogos. Isso, inclusive, já tem jurisprudência e julgamentos nos tribunais aqui do Brasil. Outras práticas de crimes relacionados principalmente a questões financeiras, a fraudes, a golpes, eles vão ser praticados com mais intensidade também. Então, não necessariamente que haverá um tipo de crime que será cometido no metaverso e que não tenha sua modalidade virtual no relacionamento digital que nós temos hoje. Mas alguns deles serão praticados com mais intensidade, principalmente aqueles que dão uma falsa sensação de impunidade, em que um criminoso ele acha que não vai ser encontrado por ele estar em outro país, por exemplo, e talvez ele ache que tenha mais liberdade, e é por isso que nós temos que tomar cuidado.
Doutor Fernando Pérez, estamos falando dos crimes que poderão ser praticados no metaverso, mas até agora, como nós temos enfrentado isso?
Veja, nós estamos... O fato de ter lançado, né, essas novas campanhas comerciais a respeito do metaverso, das suas práticas, dos seus produtos e serviços, gera inclusive, né, uma dúvida sobre o que é o metaverso em si. Então, a forma como nós vamos lidar com essas situações, ela depende muito do entendimento do que é metaverso. Nós não precisamos, por exemplo, de uma nova lei para tratar das questões lá ocorridas, ou seja, no caso de crimes, o nosso Código Penal podem ser perfeitamente aplicadas lá. Acontece que a na maioria desses casos, a investigação nos crimes, ela pode exigir um pouco mais de inteligência ou exigir mais tempo para ser concluída. Mas já existem ações que foram realizadas, inclusive pela Polícia Federal brasileira, em relação a práticas ocorridas no metaverso. Como, por exemplo, crimes contra a propriedade intelectual que ocorriam dentro do metaverso. A Polícia Federal cumpriu diversos mandados de busca e apreensão, diversos mandados de apreensão de busca de informações, e inclusive vários, né, criminosos contra a propriedade intelectual foram identificados e responsabilizados porque eles praticavam esses crimes dentro do metaverso. Então, assim, a polícia, as forças de segurança e de investigação estão atentas a essas questões e já tivemos, inclusive, operações aqui no Brasil, assim como em outros países também. Então, entendendo que o metaverso ele é uma modalidade de realidade virtual, mas as nossas leis elas são perfeitamente aplicáveis lá, nós precisamos conduzir, né, dedicar esforços para a investigação e impedir que crimes mais complexos lá aconteçam também.
Doutor Fernando Pérez, então, como nós podemos nos proteger de agora para o futuro, hein?
Olha, quando nós falamos de determinadas plataformas, dessa rede social ou daquele aplicativo, talvez se nós retomássemos a mesma conversa daqui a 5 anos, essas páginas, esses sites, esses aplicativos talvez não existiriam mais, né? Porque a internet ela é muito dinâmica, ou seja, mais do que somente entender e se prevenir, ou seja, buscarmos as informações de segurança sobre como usar um aplicativo ou acessar um site, nós precisamos desenvolver uma cultura de segurança na internet, uma cultura de proteção cibernética, para entender que quando nós estamos no mundo virtual, nós não podemos ter algumas das práticas que nós temos no mundo convencional. Mesmo, né, de modo presencial, a gente toma tantas medidas de segurança quando a gente vai para a rua, quando a gente vai comprar um produto, quando a gente conversa com algum desconhecido, e às vezes a gente esquece que essas práticas elas devem ser aplicadas nos mundos virtuais também. Então, mais do que nunca, nós estamos, muitos dos nossos relacionamentos hoje, o trabalho, os estudos, as compras, elas são realizadas no modo virtual, e a gente vai fazer isso no metaverso também. Acontece que, por nós estarmos em um campo que nós não temos, um lugar que nós não temos fronteiras, por exemplo, e determinada empresa, determinada pessoa pode praticar um ilícito, né, um ato indevido, até mesmo um crime, e a gente vai ter os direitos, os nossos direitos, os direitos do Brasil, outras leis aplicáveis também, para nos defender, porém a responsabilização, eu acredito que será muito mais difícil. Por isso que a nossa atenção ela deve ser redobrada para evitar que determinadas questões aconteçam. Então, sempre que eu for fazer algum tipo de pagamento, transferência de valores, que eu for informar os meus dados pessoais, que alguém pedir informações em excesso para mim, eu tenho que tomar muito cuidado. E eu não posso instalar qualquer aplicativo, entrar em qualquer sala, passar os meus dados pessoais para qualquer empresa, porque eu vou perdendo o controle sobre tudo isso. Então, eu tenho que redobrar, senão triplicar a minha cultura de segurança, porque mais do que nunca, mesmo que a responsabilidade judicial, né, por lei não seja minha, eu tenho uma responsabilidade direta e indireta em tratar da prevenção, porque nem sempre eu vou conseguir que os meus direitos, eles vão ser protegidos, mas uma restituição de algo que eu perder pode se tornar um pouco mais difícil. Então a responsabilidade, mais do que nunca, recai sobre nós.
Muito bem, falamos sobre o metaverso, falamos sobre as expectativas para o uso dele no futuro breve, falamos sobre as questões que envolvem os direitos e os deveres, e queremos agradecer a participação do advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos, criador do projeto Segurança na Rede e professor em cursos de pós-graduação, Dr. Fernando Pérez. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Fernando, até a próxima.
Eu que agradeço, todos tenham uma excelente semana e que possamos utilizar a internet da forma mais correta possível. Muito obrigado.
Nós que agradecemos.